Uma boa tarde a todos novamente, senhoras e senhores deputados. Pedi desculpa por este atraso na última audição do dia. Um pedido de desculpa público também à Confederação de Turismo Português e ao Sr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva, que esperou mais do que deveria ter esperado por nós. Portanto, o nosso pedido de desculpas da Comissão e o meu próprio pedido de desculpa. E vamos então dar início à última audição. No âmbito da apreciação da proposta de lei número 2/12, vamos ouvir a Confederação de Turismo Português. Está connosco o Dr. Nuno Bernardo, vogal da Comissão Executiva, muito rapidamente explicar-lhe qual tem sido a metodologia que seguimos. Uma primeira apresentação para a qual terá à sua disposição 15 minutos, um pouquinho mais se necessitar, uma exposição de enquadramento ou de detalhe, como entender. Depois será dada a palavra aos grupos parlamentares, que terão 6 minutos cada um, isso totalizará 30. E depois é-lhe devolvida a palavra para esclarecimentos, resposta às perguntas que surgirem, ou, enfim, aquilo que bem entender. Eu dou-lhe agora a palavra para a sua apresentação inicial. Muito obrigado e, uma vez mais, o meu pedido de desculpa e o pedido de desculpa da Comissão.
Muito boa tarde a todos e muito obrigado, antes de mais, ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados pelo convite que fizeram à Confederação do Turismo Português. É com todo o prazer que aqui estamos para poder, de alguma forma, transmitir aquele que é o nosso posicionamento em relação a esta alteração, a esta proposta de alteração legislativa. Isto é um trabalho que decorre ainda do tempo do anterior governo, em sede de concertação social e, portanto, no âmbito de um pacto no qual estivemos envolvidos. Entre muitas das medidas que até então estavam plasmadas no acordo que foi celebrado em março, esta era uma delas, aquela que envolve a redução das compensações, a instituição do fundo e o teto às indenizações. E, portanto, é o decurso normal, é um trabalho que foi, ao fim e ao cabo, seguido e prosseguido por este novo governo, e também um pouco por fruto daquilo que são as imposições externas, designadamente, do memorando de entendimento. Bom, isto foi uma proposta cirúrgica, em aspectos muito cirúrgicos e concretos. Eu não me vou alongar muito tempo, apenas para referir que, de facto, consideramos positivo e é positivo o caminho que está a ser seguido nesta proposta no seguimento da redução das compensações. A indemnização, o limite às indemnizações também nos parece uma medida bastante positiva, não havia nenhum limite até à data e o facto de passar a haver a partir de agora, ainda que só aplicável aos contratos que venham a ser celebrados a partir do momento de entrada em vigor desta lei, parece-nos obviamente positiva. Como contrapartida, falou-se sempre no mecanismo de financiamento ou de compensação por cessão dos contratos de trabalho, o designado fundo. A Confederação foi das poucas confederações patronais que se opôs a que o mesmo fosse consignado no acordo, mas a pressão externa que existia à altura e a pressão externa que continua a existir, isso obrigou e foi uma decisão em consciência e, ao fim e ao cabo, alicerçada e alavancada pelas associações e pelos empresários que representamos. Obviamente que a entrada em vigor do fundo tinha como, não direi como contrapartida, mas tinha como pedra de mote, de facto, neste capítulo em especial, a redução das compensações e o teto para as indemnizações. Um dos pontos que a nós não nos parece tão positivo, mas que, eventualmente, nesta fase poderia não haver outra alternativa, é que estas medidas sejam aplicáveis nos contratos a celebrar no futuro. Nem sempre foi assim, direito do trabalho, e, portanto, em algumas situações, e em 2003, algumas das matérias que então entraram em vigor aplicaram-se à generalidade dos trabalhadores. Não é este o caso. Aquilo que entendemos, de facto, é que vivemos um novo paradigma, todos os setores de atividade, e o turismo não é exceção, e, portanto, a atual conjuntura implica, obviamente, a adoção de medidas diferentes e com um âmbito diferente do que até à data, designadamente o Código de Trabalho, vinha alicerçando. Por outro lado, a questão do fundo, ainda assim, e ainda que estando consignado no acordo, e como se prevê nesta proposta de lei, para nós não tem que obrigatoriamente entrar em vigor ao mesmo tempo que a maioria das medidas que vêm nesta proposta, designadamente a redução das compensações, e como é dito na proposta, as empresas suportarão nesta primeira fase os 20 dias, até que a regulamentação do fundo esteja pronta e seja discutida também, pensamos, com os parceiros sociais. E, portanto, aquilo que nós dizemos neste momento é que é necessário fazer, de facto, qualquer coisa. As empresas passam por momentos difíceis e os seus trabalhadores também. A taxa de desemprego é bastante elevada. E a questão do fundo deve ser bem equacionada. É falado no acordo um valor percentual até 1%, mas nós não sabemos ainda e em que razão será reduzida a taxa social única. Portanto, há um documento preliminar, um estudo que aponta vários cenários. Por outro lado, temos a questão do aumento do IVA. Não é estimado ainda qual o impacto que tenha designadamente no turismo. Vai ter seguramente impacto ao nível das famílias e, portanto, ao nível do consumo. E, portanto, o nosso entendimento é que, de facto, as medidas de redução das compensações e de limite aos tetos indemnizatórios não devem ser prejudicadas pela entrada em vigor do fundo. Aquilo que nós temos para dizer em jeito de conclusão é que estas medidas que constam desta proposta são positivas, não têm um efeito meramente substitutivo dos custos de trabalho, achamos que têm de facto um efeito de redução dos custos com as cessações dos contratos de trabalho. O turismo é uma atividade eminentemente sazonal, os picos sazonais estão bem identificados, o ano que agora se encontra no segundo semestre não foi um ano muito mau para o turismo, mas também não queremos ser prejudicados por isso. Está um pouco acima daquilo que são as expectativas, mas o ano passado também foi um ano muito mau para o turismo. Tivemos as nuvens de cinza, tivemos várias greves de controladores aéreos, temos a crise, obviamente, há menos famílias e alguns dos nossos principais mercados emissores também estão em crise e, portanto, não viajam tanto. Por outro lado, tivemos a tragédia na Ilha da Madeira, portanto, este ano está um pouco em linha com aquilo que seria de esperar, não sendo um ano excepcional. E, portanto, acho que estamos no bom caminho e são medidas deste cariz que urgem implementar, mas não só, um pouco ir naquilo, no sentido daquilo que é o programa do Governo, é um pouco nesse sentido, há medidas bastante concretas e bastante positivas, em nosso entendimento, que terão que ser discutidas, obviamente, com os parceiros sociais, e também por força daquilo que é o memorando de entendimento, acho que neste momento não há grande alternativa, mas consideramos que estamos no bom caminho se estas medidas forem avante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Confederação de Turismo Português, aqui representada. Queria também agradecer a presença nesta audição e agradecer os contributos que também já previamente nos fizeram chegar por escrito sobre esta proposta de lei. Eu queria fazer um enquadramento, porque temos que o fazer, do ponto de vista político, sobre a forma como o Partido Socialista encara esta matéria e, de certa forma, por compromissos assumidos, como não deixará também certamente a própria Confederação do Turismo de o encarar. Ou seja, mais do que a questão do memorando com a Troika, como foi aqui referido, o próprio acordo tripartido assumido em março, previa um conjunto de medidas, designadamente para a competitividade do emprego, e que se enquadram e dão origem a esta proposta de lei, mas que para nós faltam e têm que ser garantidos outros aspectos. Ou seja, a redução das compensações resulta, de facto, desse acordo, mas resulta também desse acordo tripartido a criação do fundo e a simultaneidade. E, portanto, repetimos aqui aquilo que já dissemos a outros parceiros sociais, que nada, mas por nada, desviará o Partido Socialista de assumir os compromissos que o próprio partido assumiu e o governo de então, e designadamente de que a redução das compensações tem que ser acompanhada também da criação do fundo das compensações e tem que haver o princípio da simultaneidade na entrada em vigor. O morando com a Troika efetivamente surge num momento posterior e bem, também nesta mesma lógica do acordo tripartido. E é estes compromissos que nós queremos que todos assumamos. Queria também dizer que muito se tem falado com os parceiros sociais sobre o atual ambiente económico, o ambiente de negócios, a situação de crise internacional também que vivemos e sobre aspectos da competitividade, da melhoria da economia e das condições de emprego e designadamente do aumento do emprego. E aí surge a questão da reestruturação das empresas e das condições de contexto favoráveis. Foi aqui também dito, e gostaríamos de ver essa questão melhor esclarecida, que o aumento do IVA poderia ou não ser aceito, poderia ou não ser pernicioso para este ambiente de negócios e para a competitividade e para o emprego, designadamente no setor do turismo, porque entendemos que esta é uma matéria muito sensível. Assim como entendemos que os custos com a eletricidade, com o gás, aquilo que são as políticas económicas e os seus impactos em termos de consumo interno, de poder de compra dos trabalhadores, também se relacionam diretamente com as questões da competitividade e do emprego. Encaramos estas matérias no seu tempo e no seu momento e no seu processo legislativo próprio. A matéria da alteração da legislação laboral em nada tem que ver com a questão, ou não há uma relação de contrapartida, como aqui, e queria deixar isso claro, por vezes pode parecer que foi aflorado, com a TSU, com o IVA ou com outros aspectos. Aqui trata-se de cumprir, como disse no início da minha intervenção, o acordo tripartido. E será essa a posição do Partido Socialista, a de assumir uma palavra dada também no acordo e que esperamos que a concertação tenha um papel, social tenha um papel fundamental, que com os contributos que se seguirão, todos, como disse, assumamos esses compromissos. Esperamos, a Confederação do Turismo deu-nos um conjunto de sugestões por escrita, que somam o que vem nesta audição, e esperemos que no futuro continuem a contribuir com sugestões e a assumir aquilo que resulta do acordo tripartido. Terminando com esta questão de que é importante que resulte destes nossos trabalhos, da audição, daquilo que é também a voz da Confederação do Turismo Português, que os aspectos da legislação laboral e dos custos com as compensações não são a única questão e provavelmente nem a questão fundamental para a competitividade e para o emprego. E há todo um conjunto de outras políticas de necessidade de melhoria em sede de iniciativas legislativas que esperamos que, oxalá, o Governo tenha essa capacidade de iniciativa que também favorecem a competitividade e o emprego e são fundamentais.
Deputado, eu dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Dr. Nuno Bernardo, em nome da Confederação do Turismo Português, e também as senhoras e senhores deputados, e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria dar especial ênfase à importância destas audições, os seus contributos, as explanações e os diferentes pontos de vista como instrumento fundamental para a discussão que estamos aqui a ter, porque a valorização do diálogo social é uma ferramenta fundamental em qualquer processo de concertação social e pelo que agradecemos os contributos, quer escritos, quer agora, que foram reforçados na íntegra dos contributos que nos tinham feito chegar por escrito e foram reforçados agora pessoalmente. Estando nós no segundo dia destas importantes audições e deste caminho da máxima importância para este processo legislativo, eu faria uma breve introdução, lembrando que a proposta de lei que está neste momento em causa e que está a ser discutida na especialidade decorre exatamente do acordo tripartido firmado em março deste ano e que foi subscrito também pela Confederação do Turismo Português, portanto, que também se associou a esse acordo. Obviamente, também para além do próprio, esta iniciativa verte também o próprio acordo da Troika, acordo esse que o próprio Partido Social Democrata, antes das últimas eleições, tinha manifestado a sua disponibilidade, portanto, para aceitar esse mesmo acordo e depois que foi a ser sufragado nas eleições legislativas. Dizia eu que esta proposta legislativa é uma ferramenta fundamental orientada para o incremento do emprego. Não temos dúvida nenhuma disso. Entendemos que ser uma ferramenta fundamental para novas contratações e, obviamente, transformando-se também como mola propulsora da produção de riqueza. Já aqui foi dito que estamos perante um novo paradigma, portanto, estamos perfeitamente de acordo e entendemos que esta nova legislação pode exatamente ser potenciadora, quer da criação do emprego, quer também de ajustes nos instrumentos laborais e, de alguma forma, combatendo o crónico déficit estrutural do próprio país. Para além de, como o Dr. Bernardo aqui salientou, contemplar a criação do mecanismo, do dito fundo, que prevê a uniformização não só da determinação das compensações devidas aos trabalhadores, mas também prevê a criação desse mecanismo financeiro que os senhores classificaram como inovatório, foi o termo que usaram, e positivo. Sabendo nós da complexidade, portanto, desse mecanismo, e já hoje aqui foi afirmado isso, nós, é a nossa convicção de que, e acreditamos que o Governo esteja a fazer todos os esforços para que ele entre em vigor em simultâneo com a legislação que estamos a discutir. Todos sabemos, e penso que é um imperativo nacional, a modernização das relações laborais. Não temos dúvidas que esta revisão vai ao encontro de necessidades reais e objetivos de vários setores, onde obviamente o turismo, pela sua importância, tem também uma palavra muito importante nesse mesmo desenvolvimento. E queria aqui deixar-lhe uma questão já de partida, que tem a ver com a questão do fundo, que sabendo que são mais reduzidos os encargos, pese embora aumentando a segurança daquilo que os trabalhadores têm direito, terão ou não as entidades do setor que a Confederação do Turismo Português representa, terão ou não mais incentivo para tornar os trabalhadores contratados em trabalhadores efetivos e, com isso, combater a precariedade do próprio emprego. E depois também, sendo o turismo um setor de relevância e de importância inquestionável, percebendo nós também a própria importância da renovação geracional e da qualificação e da formação profissional dos seus quadros intermédios que são fundamentais para a qualidade do desempenho profissional e, obviamente, também para atrair clientes e melhorar a própria prestação do setor. A minha pergunta é, esta alteração legislativa é ou não potenciadora de novas contratações na vossa atividade? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Também de uma forma sintética algumas questões. Começava também por cumprimentar o representante da Confederação de Turismo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. De uma forma muito sintética, esta proposta para nós é inaceitável. Entendemos que consubstancia um ataque inaceitável àqueles que são os direitos dos trabalhadores, vai mesmo contra o princípio consagrado na Constituição da Segurança ao Emprego. Aliás, tem aquela ideia nada pioneira, porque é já muito antiga esta ideia de que os problemas da competitividade, os problemas dos custos com os fatores de produção, dos custos com as empresas, se resolve apenas pela via do abaixamento dos direitos dos trabalhadores e do custo de trabalho, e portanto nós entendemos que nem o problema da competitividade, nem o problema do crescimento económico vai passar por medidas de ataque aos direitos dos trabalhadores. Aliás, foi também bastante claro nas audições que tivemos hoje durante a tarde que esta é uma proposta que agrada às confederações patronais e que é também coincidente com aquelas que são as posições do atual governo do PS e do CDS e foram do anterior governo e que, portanto, o objetivo é alargar esta proposta não apenas aos novos contratos, mas a todos os contratos até final do ano e nós entendemos, de facto, que no momento em que a degradação das condições de vida se acentua, as desigualdades sociais crescem a passos galopantes, esta não é certamente uma medida que se quer. Aliás, dizer que aquilo que nós ouvimos muitas vezes de que isto é um novo paradigma, é um paradigma do desenvolvimento das relações laborais, porque temos relações laborais muito pouco flexíveis, faz lembrar aquela máxima de que os direitos dos trabalhadores são sempre o obstáculo ao desenvolvimento e à competitividade e que só com a retirada destes direitos é que se podem resolver estas questões. Mas este paradigma para nós é muito mais um ajuste de contas com aqueles que foram os direitos dos trabalhadores conquistados com o 25 de Abril e nomeadamente para as novas gerações do que provavelmente um novo paradigma que de novo de facto não tem nada, é apenas um retrocesso civilizacional no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Para nós, com fundo ou sem fundo, esta medida é mesmo inaceitável, porque nós já ouvimos as confederações patronais, várias que aqui estiveram durante a tarde, a dizer que não se comprometem com este fundo e nós entendemos que há muitas outras medidas e há muitos outros caminhos para combater a baixa qualificação profissional, para combater a recessão económica, para combater outros problemas estruturais da nossa economia, mas não é certamente por via do abaixamento dos custos de trabalho. Dizer, inclusive, é que no setor do turismo, que é um setor muito marcado pela precariedade, em que são os baixos salários que vigoram e que um salário mínimo e, portanto, uma trabalhadora da limpeza do turismo, ou um trabalhador que ganha 485 euros, tem muitas dificuldades para fazer face às suas despesas, nós entendemos que ser mais fácil despedir não vai certamente resolver o problema do setor. Há um conjunto de outras medidas, como o aumento do IVA, como o aumento do preço da eletricidade, como o aumento do preço do gás, como o aumento de outros parâmetros que nós entendemos de facto muito mais negativos e, portanto, não há certamente um único caminho para resolver este problema, se bem que nós sabemos que nos últimos anos os caminhos dos sucessivos governos, ora do PS, ora do PSD e do CDS, têm sido sempre os mesmos, resolver os problemas da competitividade, que aliás nunca foram resolvidos e se tem vindo a agravar por esta via, está mais que provado que a retirada de direitos não resolve estes problemas e nós vamos continuar no plano da Assembleia da República, mas também da nossa organização a combater estas medidas e a entender que o crescimento económico, a modernização da nossa economia é inseparável da valorização dos direitos dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a presença e a exposição do representante da Confederação do Turismo Português. E eu creio que nesta altura, e é a última audição deste dia e também no dia de ontem tivemos outras audições, já é muito fácil perceber que todas as confederações patronais são unânimes em vir dizer duas coisas. A primeira é que não estão disponíveis para suportar o fundo, a segunda é que estas regras se devem aplicar a todos os contratos. Aliás, na sua intervenção foi bem explícito, fazendo até a comparação com o Código de Trabalho de 2003. Ora, e são exatamente nestas duas questões que o Bloco de Esquerda quer manifestar a sua mais veemente discordância. Até porque esta proposta de lei tem um propósito ideológico claro, que é exatamente tornar os despedimentos mais fáceis e torná-los mais baratos. Estamos a falar numa redução de 10 dias, imediatamente, e de um teto, o que significa que os trabalhadores que têm longos anos de trabalho, não é? 40 anos, por exemplo, 30 anos de trabalho, e que se veem confrontados, e são bastantes, com despedimentos coletivos, vão ter como teto máximo, na sua compensação por despedimento, portanto, na sua indenização, apenas 12 vezes o salário que auferem. E, portanto, isto tem, de facto, uma relação direta com a facilitação e o embaratecimento dos despedimentos. Depois, apenas um comentário. Afirmou por duas ou três vezes que estamos no bom caminho. O que lhe queria perguntar é: estamos no bom caminho na área do turismo com o aumento do IVA, da taxa reduzida e da intermédia? Estamos no bom caminho na área do turismo com o aumento do gás e da eletricidade? E que estas questões em concreto vão aumentar os custos de produção? Se este é o bom caminho, e estamos no bom caminho, tornando mais frágeis as relações laborais, se este é o bom caminho, nós entendemos que, de facto, estamos muito mal. Até porque os indicadores económicos recentemente conhecidos, os indicadores económicos, também os dados da execução orçamental, também os dados do INE e do Instituto de Emprego, indicam-nos que estamos num caminho do aprofundamento da recessão, que estamos no caminho de um crescimento económico retraído, que estamos no caminho do consumo privado retraído, que estamos com indicadores económicos aos níveis de 1978, afirma o Banco de Portugal, e nós achamos que não são, com estas medidas apenas parciais e muito direcionadas para um setor, que são os trabalhadores. Não pode ser este o caminho que nos leva à saída da recessão. Não é este, tampouco, o caminho que nos leva a cumprir as metas do déficit, e é muito menos este o caminho que nos pode levar ao pagamento de uma dívida que neste momento se afigura impagável se não for reestruturada. E por isso eu creio que as ideias estão claras. De um lado estão efetivamente as confederações patronais, muitas delas com alguma clareza exigindo mais, dizendo que é pouco. Do outro lado, a fragilização de leis laborais. E entende-se que um país não avança fragilizando direitos, que são laborais mas também sociais, que fragilizando direitos que vão ter implicações diretas na procura, no consumo, logo diretas na fragilização da economia. E por isso eu queria agradecer de facto a exposição, pela clareza, mas manifestar o mais profundo desagrado por de facto se ter assinado um acordo cuja epígrafe era um acordo para a competitividade e que vai resultar exatamente num acordo que apenas visa tornar mais frágeis as relações laborais, até porque da outra parte do acordo, daquela parte em que se falavam, portanto, de apoios de alguns milhões para alguns setores, no caso da agricultura, de alguns juros bastante mais baixos, de alguma retirada de aflição dentro das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas, não se vislumbram propostas que consubstanciem esse acordo. A parte que está a ser feita muito à pressa mesmo, em que estão a impor aqui aos grupos parlamentares uma pressa exacerbada para se aprovar esta lei, ainda está por contar quais são os seus propósitos absolutamente claros, porque há muita coisa que ainda por aqui está anulada, nomeadamente a questão do fundo. O que é certo, é que quem recebia 30 dias por indemnização, por despedimento, sem teto, passa a receber 20 dias e com um teto. E isto é exatamente o caminho que nos leva a um maior retrocesso e a uma regressão social, porque é disso exatamente que se trata, na opinião do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra à Confederação de Turismo Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, de uma forma sucinta, aflorar todas as questões dos grupos parlamentares colocadas pelos Srs. Deputados. Em relação às questões levantadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, para nós não resulta claro que tenha que existir essa simultaneidade. Aliás, ela não consta objetivamente do texto do acordo, e já por muitas vezes, por outros parceiros sociais, o acordo foi levado à letra e à vírgula. e, portanto, com todo o rigor, nós também entendemos que a questão da simultaneidade ou da obrigatoriedade de entrada em vigor do modelo do fundo e daquilo que são as alterações legislativas, para nós, levanta-nos algumas reservas. Obviamente que tudo aquilo que tem a ver com a redução de custos é positivo para as empresas que sejam obrigadas neste momento, e há muitas que tenham que fazer reestruturação, reestruturação por via de trabalhadores com poucas qualificações, também por virtude de alguma ineficácia, muitas vezes por parte das empresas, mas também de trabalhadores com longas carreiras profissionais nas empresas. A situação da crise, as empresas têm obviamente que se reestruturar. Reestruturando-se com menos custos, acaba por ser positivo e pode de alguma forma potenciar aquilo que seja um novo ciclo de contratação, não na mesma grandeza, mas pelo menos não encerrar definitivamente as empresas. Obviamente que a legislação laboral não é por si só uma alavanca para a competitividade, mas ajuda não só às nossas empresas, mas ajuda também aos investidores, porque hoje em dia um investidor que queira colocar a sua empresa em Portugal e que se depare com o quadro de legislação laboral, que independentemente de ser pouco ou bem ou mal explorado pelas empresas também, tem algumas vicissitudes e, portanto, quanto mais ágil ela for, tanto melhor e permitirá de alguma forma as mesmas subsistirem e reequacionarem. No nosso caso do turismo, nós funcionamos muito com contratação a termo e, portanto, não se coloca tanto aqui a questão dos despedimentos coletivos, eu julgo que seja residual na nossa atividade, mas mais da cessação por caducidade dos contratos a termo. E, portanto, não sendo um fator essencial à alteração da legislação laboral, é sem dúvida importante. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, a questão de facto do novo paradigma, eu entendo que é um novo paradigma naquilo que tem a ver com o mercado de trabalho e portanto é de facto, isso é indissociável, as empresas estão a encerrar, o desemprego aumenta, cada vez mais os mais jovens têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho e portanto isto é um paradigma que não existia até algum tempo atrás. A ideia também do trabalho para a vida, e eu que sou um jovem, eu creio que isso está a findar e as pessoas têm que se preparar que os trabalhos para a vida acabaram e cada vez mais vai haver esse tal novo paradigma de transição entre empresas e, portanto, é assim que o mercado vai funcionar e cada vez mais com contratação a termo. Complexidade do fundo, pois, essa é uma questão que foi muito aflorada em termos de princípios em sede de concertação social, foi muito aflorada quando em determinada altura se discutiu mais em profundidade ainda com o anterior governo a questão do fundo, e esse é que é o busilis da questão, é como corporizar o fundo, e nós entendemos que de facto a complexidade seja bastante, não temos nenhuma proposta em concreta que nos permita fazer perceber como é que vai funcionar o fundo, gerido por quem, com que base, se de mutualista, de contas. Há aqui muitas indefinições e por isso é que nós dizemos que a questão da entrada em vigor do fundo, ele servirá obviamente como garantia para os tais 20 dias, ou para assegurar os 20 dias, mas aquilo que nós temos que pensar é que, de facto, aquilo que mais importa neste momento é fazer com que as empresas tenham menos custos com a cessação do contrato de trabalho e, de alguma forma, possam contratar, não na mesma ordem de grandeza, mas que possam continuar a contratar. Combater a precariedade. A questão da precariedade é uma questão que nós não a vemos dessa forma. Um contrato de trabalho a termo, para nós, não é precário. É um contrato de trabalho com determinadas garantias, direitos e obrigações tipificados na lei e adequados àquela forma contratual. Não é um contrato informal, não é trabalho não declarado e, portanto, não é precário. É que tem condições diferentes daqueles que são os que estão na informalidade. E, portanto, é uma forma tipificada na lei e altamente flexível e propugnada por toda essa Europa. Se ela vai ser proporcionadora de novas contratações, eu julgo que pode ter esse efeito, obviamente, pode ter esse efeito. Os ciclos de contratação a termo acontecem no turismo e depois ainda temos que nos debater com a questão da sucessão dos contratos a termo e, portanto, muitas vezes um trabalhador, por razões económicas da empresa, tem que sair por caducidade do contrato de trabalho, a empresa não pode ir buscar esse trabalhador sendo corrido um prazo de tempo, tendo que investir novamente em formação e, portanto, poderá ser, de facto, potenciadora de mais contratação. Naquilo que concerne às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português, pronto, é uma questão aqui ideológica e nós respeitamos-la, portanto nós não vemos a questão dessa forma e não com, com, com essa profundidade. Não queremos que seja uma condição atentatória da segurança no trabalho, é sim de uma maior ou menor duração da duração do trabalho, mas isto é o tal novo paradigma, quer dizer, não há forma como contornar isto. Em alguns setores de atividade isso poderá ter razão de ser, mas no turismo, eventualmente, isso não acontecerá. Somos uma atividade eminentemente sazonal e não queremos que isso vá afetar de alguma forma a segurança no emprego, nem os direitos.